o meu apelo, porque o poder da grana, o poder de decidir a quem dá o seu dinheiro, vai nos ajudar a manter vivo as atividades respeitosas, sérias e exitosas que nós temos no nosso estado, que eu vou voltar a repetir a você, que até a data de hoje não existe nenhum tipo de incidente noticiado por conta de nenhuma parte do turismo na Bahia. E é sobre isso que a gente quer manter o respeito para que as baleias se entendam protegidas e possam, sim, retornar cada vez mais e mais, proporcionando esse espetáculo da vivência do animal milenar que são as baleias, que venceu a extinção, hoje está retornando à sua população e está prestando serviços ecossistêmicos para além de movimentar a economia.
Aonde se avista melhor a chegada das baleias? Qual é o lugar?
Da Bahia, você tem de Mucuri a divisa com Sergipe. A Bahia, graças a Deus, é uma terra abençoada, com várias oportunidades de avistamento. Então você tem ali desde Mucuri até Jandaíra a possibilidade de navegabilidade e ver as baleias que estão aí numa meta de quase 32 mil animais para cima aí na nossa costa. São muitos animais e muitas possibilidades de todo o território da Bahia defrontante com o mar ofertar o turismo de avistamento de baleia. Claro e evidente, em Salvador você tem aí a possibilidade, puxando a baleia para o meu lado, né? De ver na maior baía tropical do mundo. Então você escolhe de que forma você quer ver. A gente tem várias oportunidades que vão aí trabalhar junto para poder dar uma possibilidade na nossa costa. Aí você escolhe o seu gosto. Se você quer estar com morro, se você quer estar em Itacaré.
Perfeito, perfeito. Olha. Seu áudio fugiu, seu áudio fugiu.
Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Não, você escolhe de que prisma você quer. Se você quer um prisma que vai combinar com o descobrimento do Brasil, se você quer combinar com a questão dos indígenas, se você quer com a maior Bahia e a questão afro, descendente, se você quer ir com a Estrada do Coco, tem um ponto para cada conto e para cada gosto. Você escolhe, desfruta e para além da baleia você tem uma Bahia cheia e recheada de vários biomas e vários componentes que vão agregar valor a esse turismo.
Tá? Que maravilha, que maravilha. Bom, só para finalizar, que cenário precisa ser continuado para que as baleias venham sempre procriar aqui na nossa costa? Como temos que manter a nossa Bahia de Todos os Santos?
Com limpa, segura, confortável, cuidadosa, atenciosa, silenciosa e, sobretudo, viva. A Bahia de Todos os Santos tem que estar viva para que todo o seu ecossistema seja vivo e assim a baleia se sinta confiável e segura para retornar ao local de onde ela já deixou de...
Vem cá, só para finalizar, eu sei que você está agoniado aí e eu já estou anunciando aqui que daqui a pouquinho o secretário Maurício Bacelar também vai entrar para dar uma palavrinha com a gente. Eu estou me comunicando com o meu querido assessor de imprensa de Maurício.
Vou reforçar com ele.
Falcão de Oliveira. William, a gente está aí na iminência de uma ponte ligando Salvador a Itaparica. Essa ponte pode atrapalhar esse cenário das baleias?
Pode, porque ela vai atrapalhar o que a gente chama de paisagem sonora. A baleia, ela capta em uma frequência muito alta. E essa perturbação sonora, claro e evidente, vai afastar a baleia desse cenário tão acolhedor como hoje. Então, é um ponto de preocupação muito grande do Rio de Mar.
um ponto de preocupação da Rede Mar, o William Freitas está falando, eu perdi o sinal dele, porque é preciso um estudo sobre o impacto que essa ponte, necessária sobre vários aspectos, mas o impacto que a construção de uma ponte rasgando a Baía de Todos os Santos de ponta a ponta vai trazer para esse... para as baleias, né? Porque vem para acasalar nas nossas águas por conta da temperatura, por conta do alimento que elas encontram aqui, por conta da tranquilidade de nossas águas, por conta do silêncio, porque eu nunca vi mãe nenhuma em qualquer espécie animal, seja humana ou não, parir na agonia, né? A gente gosta de tranquilidade, a gente gosta de silêncio, a gente gosta de um ambiente confortável para procriar. E isso não é diferente com as baleias. Portanto, hoje, o lançamento desse programa para avistamento de baleias, para nós baianos e turistas, que acontece nesse momento na Marina da Penha, por iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, precisa também trazer para pesquisa, trazer para análise, trazer para estudo todo o projeto que envolve qualquer tipo de ação na nossa Baía de Todos os Santos, nos mares, né, desse nosso Brasil. É uma preocupação que não é apenas da Baía de Todos os Santos, não é apenas da Bahia, mas é uma preocupação que deve estar aí no radar de toda autoridade que trabalha com o turismo, trabalha com o meio ambiente e que fala muito de ações sustentáveis nesse nosso Brasil. Essa coisa de empreender de forma sustentável não pode ser só discurso. Eu vou chamar o segundo break comercial. Na volta, eu quero estar direto lá da Bahia, da Marina da Penha, trazendo para você os bastidores desse lançamento de avistamento para as baleias nessa nossa Bahia. Eu volto em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje é um dia super importante, porque está acontecendo nesse momento na Marina da Penha o lançamento para avistamento de baleias. Nós estamos hoje trazendo para vocês os bastidores desse evento, que foi também uma ação muito similar, feita pela Secretaria de Turismo da Prefeitura, anteontem, a vice-prefeita, a secretária da Secult, Ana Paula Matos, também fez um evento que traz, né, um compartilhamento de ideias, de ações, de forma comungada, né? De forma coordenada. Porque a Bahia de Todos os Santos ela é única, né? É uma só, é o que temos. E é esse o cenário que as baleias vêm anualmente, nessa época do ano, procriar. Elas saem lá da Antártica, percorrem esse mundão todo de meu Deus, atravessando águas geladas, frias, e é aqui, na temperatura dessa nossa Bahia de Todos os Santos, que elas encontram esse aconchego, esse cenário confortável, ideal para a procriação. Nós estávamos conversando com o presidente da Rede Mar Brasil, que é o William Freitas, que tem feito um trabalho muito comprometido no sentido de alertar autoridades sobre, claro, a importância de eventos como o que está acontecendo hoje na Marina da Penha, mas para ações continuadas. Nós precisamos manter esse cenário, né, para a volta anual das baleias de forma equilibrada. A natureza precisa ser tratada de forma equilibrada, isso precisa estar nas pranchetas, esse assunto precisa estar nas mesas das autoridades durante todo o ano, porque é o lixo que a gente joga no mar. Quantas baleias nós já vimos mortas, quantas tartarugas nós já vimos mortas na areia da praia, engolindo plástico, engolindo garrafas plásticas, engolindo diversas coisas que a gente inadvertidamente, a gente não, porque eu não jogo, mas que muita gente ainda de forma inadvertida, por falta de educação sustentável, por falta de educação ambiental, ainda insiste em fazer. E tudo passa pela educação, né? Nós, além do lançamento de projetos tão bacanas como esse, feito pela Prefeitura e feito pelo Governo do Estado, de avistamento para as baleias, nós precisamos educar, sensibilizar as nossas comunidades, a nossa população, sobre a importância de um caminhar por esse planeta de uma forma sustentável. É o lixo que você produz, você que está me ouvindo, é o lixo que você produz, é a destinação do lixo que você produz que impacta fortemente nessa coisa de ventos mais fortes, de enchentes, de mudança de rota para a procriação das baleias, né? Qualquer ação humana sobre esse planeta tem respostas da natureza implacáveis, respostas, e nós estamos vendo, respostas imediatas. Portanto, a forma como a gente se comporta, o lixo que você produz é de sua responsabilidade. Nós temos que levar isso em extrema consideração. Né? Que destino você dá ao lixo que você produz em sua casa? Você, quando vai à praia, você faz aquele churrasco gostoso, leva aquele franguinho assado, né? Come aqueles palitinhos de queijinho coalho, de camarão, latinhas de refrigerante, de cerveja, água de coco. Depois, né? O que que você faz com o que você produz, com o lixo que você produz? De que forma você está educando seus filhos, netos, sobrinhos, bisnetos para um mundo que está exigindo da gente consciência ambiental, preservação ambiental, ações imediatas, né, para que a gente possa salvar não o planeta, mas salvar as nossas vidas. As ameaças, as projeções de inundação de cidades como Rio de Janeiro, como a própria Salvador, né, casas que têm todo esse litoral aí da Bahia, beira-mar, né, que já tem sofrido fortemente com o avanço do mar. Guarajuba, há pouquíssimo tempo, em Camaçari, teve restaurantes destruídos nessa última maré de março. Nós acabamos de viver isso. E isso, é a natureza que está se revoltando? Não. É a resposta que a natureza está dando para o nosso comportamento. Então, o que eu espero no lançamento de projetos extraordinários, como o que está acontecendo hoje na nossa Marina da Penha, é essa responsabilidade de termos projetos continuados, né? A preservação do meio ambiente sempre feita de forma responsável. Eu estou tentando contato com o secretário Maurício Bacelar, está lá, né, envolvido com o vice-governador, está presente, estão presentes presidentes das associações do turismo da Bahia, nosso Moisés Cafezeiro já vi que está por lá, William Freitas está por lá, guias de turismo, porque de fato é um produtaço para o turismo da Bahia, principalmente nessa época de junho, julho, que são considerados ainda meses de baixa, de sazonalidade, né, de baixo fluxo de visitas de turistas. Eu estou em contato com o estúdio, a qualquer momento, se eu conseguir ainda trazer o Maurício Bacelar, eu vou colocá-lo no ar, ele está com uma agenda apertada, eu estou aqui, né, pontuando com seu assessor de imprensa, Falcão de Oliveira. Até a gente tentar a entrada do Maurício, eu queria trazer para vocês um assunto que tem dominado as conversas do WhatsApp de quem trabalha com o turismo, que é a respeito da segurança para o turista na Bahia, a respeito da nossa segurança em circular, não só por Salvador, mas pelos destinos para o turismo no interior do estado. Eu vou trazer aqui para vocês uma notícia extremamente preocupante. Você sabe que eu não sou de alardear muito essas questões da insegurança. Ela existe, é fato. Nós temos que buscar projetos de governo para o combate ao crime organizado que estão invadindo destinos, como é o caso de Cairu, como é o caso Maraú, de Camamu, né, ali no entorno da Baía de Camamu, que é outra joia da Baía, e tirando a tranquilidade de moradores e impactando fortemente na atração de visitantes. Não é um evento exclusivo da Baía. Ontem eu estava vendo fatos seríssimos acontecendo em Alagoas, fatos seríssimos acontecendo inclusive em São Paulo, né, com essa questão do apedrejamento do transporte público. São muitas ações que preocupam e que agem de forma muito negativa para a imagem de um Brasil para o turismo. Volto a repetir, não só da Bahia, mas vamos nos ater aqui à nossa Bahia, de que forma a gente pode ajudar, contribuir, né, com sugestões, com encontros, com as autoridades policiais, com a segurança pública, para trazer, né, para essas autoridades a urgência em ações, em planos que possam, possam resolver, não. A gente está vivendo momentos muito desafiadores, mas que possam minimizar o impacto da nossa Bahia para quem quer nos visitar. Na manhã desse domingo, anteontem, houve troca de tiros entre suspeitos e policiais na localidade de Dendê de Baixo. Um homem identificado como Leandro Mauro Silva, de 22 anos, foi baleado e morreu. Ele era investigado por tráfico de drogas e homicídio e também era suspeito de sequestrar 3 pessoas no distrito de Maraú. Imagine, Maraú, uma joia. Não sei se você conhece Maraú, mas Maraú é para o turismo naquela região ali do entorno da Baía de Camamu, uma joia para o turismo da Bahia. Vários investidores vindo de vários lugares do mundo apostaram em Maraú como um destino para o turismo, e é uma vilazinha bucólica, gostosa e tal. há uma, ainda nesse domingo, ações também em Camamu seríssimas aconteceram. A prefeitura, inclusive, de Camamu informou que as aulas em Camamu estão suspensas, foram suspensas nessa segunda-feira, para não prejudicar o andamento das atividades pedagógicas ou os alunos orientados a fazer atividade, os alunos foram orientados a fazer atividades em casa, para não correr o risco de circular num ambiente inseguro. O comandante da Polícia Militar em Camamu, o sargento Joabi, informou que a operação continua e não tem data para ser finalizada. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia viajou de helicóptero para Camamu na tarde de segunda-feira. Durante a tarde, por volta das 18h40 de segunda-feira, houve uma nova troca de tiros com suspeitos no povoado de Pinaré e, segundo a Polícia Militar, uma busca era feita no local para localizar um homem com 2 mandatos de prisão em aberto. O policiamento segue de forma reforçada na cidade. As aulas na rede municipal em Camamu voltaram nessa terça-feira, diante da garantia de um reforço policial na cidade. Em comunicado, a prefeitura afirmou que seguiu a orientação do governo do estado. A prefeitura informou ainda que os pais e responsáveis que não se sentissem seguros em mandar os filhos para a escola deverão comunicar à unidade para receber as devidas orientações pedagógicas. Portanto, gente, esse é o cenário de um destino maravilhoso para o turismo, que é Camamu e Maraú. O mesmo acontecendo aqui em Cairu. Então, a gente vive uma situação tensa, uma situação desafiadora, mas eu vou colocar para vocês aqui o meu coração pulsando em mãos. Na última visita que o turismo teve com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, nós fomos apresentados a um serviço de inteligência que funciona na própria governadoria. Eu fiquei impactada com a tecnologia empregada e a conectividade em todas as esferas que circundam a segurança pública da Bahia. Né? Todas, Detran, Secretaria de Saúde, todas as secretarias, elas estão ali interligadas através de um serviço tecnológico, né, para investigação, para o combate à insegurança. E a gente está vendo ações acontecendo. Né? Fácil? Não é. Desafiador? Não é. Mas a gente vê aí destinos para o turismo no mundo que enfrentaram narcotráfico, como é o caso da Colômbia, que tiveram ações efetivas, né, que funcionaram. Agora está havendo até um retrocesso, o governo mudou lá e as coisas estão retroagindo, infelizmente. Mas a última vez que eu visitei a Colômbia, eu tive uma sensação de segurança enorme caminhando pelas ruas em Medellín, quem podia imaginar, né, em lugares dominados pelo tráfico, pelo combate, né, pelas facções, a gente poderia imaginar de caminhar com tranquilidade. E eu tive, sim, essa constatação. Né? Policiais à paisana, circulando entre nós turistas, a sensação de segurança muito importante para a atividade do turismo. Bom, nós não conseguimos o contato com o secretário Maurício Bacelar. Eu estou agendando com a sua assessoria a vinda dele ao programa para a gente falar sobre todos esses quesitos, todas essas notícias, falar em especial sobre esse evento. E o estúdio ainda está tentando, mas a gente está no finalzinho, né, Ivan? Eu acho que não. Eu vou tentar com o Falcão de Oliveira agendar a vinda dele ao estúdio para que a gente possa fazer aí uma integração, uma conexão com ouvintes, uma conexão com o nosso mercado. Celeste Maria, bom dia. Celeste Maria Farias, ela diz um tema muito importante, imprescindível nas mesas de debates e na educação, como você citou. Que boa notícia, Elô. Cafizeira é uma figura muito atuante. Vixe, está difícil mesmo a problemática da segurança. Muito difícil, Celeste. É preciso um plano de governo ágil, audacioso, né, para que a gente possa enfrentar aí essa situação desafiadora que estamos vivendo. Para nós, moradores, porque é preciso que a gente tenha uma compreensão clara que as pessoas que trabalham com o turismo vivem primeiro a qualidade de vida de nós, moradores. A nossa qualidade de vida, a nossa segurança, o nosso direito de ir e vir. Turista só vai para um destino quando a população tem vontade, pode sair de casa. Tenha certeza disso. Se estivermos presos em nossas casas, sem a possibilidade de circular, o turista não vem. O turista não vem. O turista vai onde há qualidade de vida para a sua população. Esse é o maior atrativo para o visitante. Nosso tempo terminou. Muito bom estar aqui na sua companhia. Beijo, até amanhã. Obrigada pela companhia.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 10 de julho, da 14ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 50 com o seguinte refrão: minha boca anunciará vosso louvor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha boca anunciará vosso louvor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 50, que acabamos de recitar, nos oferece um grande incentivo para que possamos confiar na misericórdia do Pai. Apresenta um forte apelo para que possamos tomar consciência dos nossos pecados, procurando fazer uma experiência de conversão e arrependimento. Ensina que não há restauração, recomeço, mudanças, sem o compromisso de cada um assumir seus erros e a disposição de clamar pedindo a graça divina. O salmista começa pedindo que Deus tenha piedade da sua fragilidade humana e que pela sua infinita misericórdia e compaixão perdoe seus pecados. Segue destacando que Deus confia nos corações sinceros e pede que Deus o ensine a acreditar e a buscar a sua sabedoria e assim iluminação para prosseguir caminhando, buscando a graça da salvação. O Salmo número 50 nos oferece três princípios importantes. Primeiro, o exemplo de Davi, que procura sempre justificar seus atos. Reconhecer que seu maior pecado foi contra a santidade de Deus. Ele suplica por misericórdia, baseando-se no amor e na compaixão do Senhor, e não em seus próprios méritos. Primeiro princípio é que cada um de nós precisa reconhecer suas limitações. Segundo princípio, assim como Davi, pedir a Deus que crie sempre em nós um coração puro, que conceda a cada um de nós um coração puro e renove sempre no nosso íntimo um sentimento de confiança absoluta na misericórdia do Pai. Assim como Davi, sejamos sempre firmes e tenhamos a certeza de que é importante cada um procurar fazer uma experiência de conversão para que possa experimentar o perdão de Deus. Terceiro, o salmista pede para não ser afastado da presença de Deus e para que o Espírito Santo não seja retirado dele. Ele entende que o verdadeiro sacrifício que Deus deseja é um coração quebrantado e contrito, rejeitando rituais vazios. Termina pedindo a graça da salvação, a graça de um espírito generoso e renova a promessa de louvar e agradecer pelo perdão recebido. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família, a palavra ecoa. E o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família, seu senhor também. Fé, amor, evangelização. Fé, amor, evangelização. Somos família, seu senhor. Evangelizando com amor.
106,7.
Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Sua amiga de 106,7.
Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Palavra de vida.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muito milhares ao teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Salmo 90.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Te acompanha, tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, 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 106,7 no ar. Te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família. ZYV 649.
Rádio Excelsior,
Excelsior FM 106,7
MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Boa tarde, são 12 horas, 10 minutos, na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, na rádio FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nessa sexta-feira, dia 10 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal, e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas, 11 minutos. Vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Salvamar recomenda evitar banho de mar em Salvador neste fim de semana. Programa Gás do Povo libera nova recarga gratuita para famílias a partir desta sexta-feira. Inscrições para o ProUni terminam hoje em todo o Brasil. Governo federal estuda ampliar ajuda humanitária à Venezuela após terremotos. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere muita prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua sexta-feira, com informação de tempo e trânsito atualizada no seu meio-dia, Hoje também tem uma entrevista especial, um editorial especial, onde vamos conversar no 12 em Pauta, escutar Dom Marcone Vinícius, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil. Vamos entender um pouco o que é o Ordinariado Militar e como ele funciona na vida e na organização de uma arquidiocese, que é o Ordinariado, mas não é uma arquidiocese territorial, é uma arquidiocese espacial que toma conta de todo o Brasil a partir da vivência dos sacerdotes capelães militares. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho, digamos, no Bom Baiano, no 12 em Pauta, sobre esse assunto. Ainda hoje tem giro internacional, o que é notícia e destaque em todo mundo. Tem giro esportivo com a participação dele, Matheus Santos. Dica de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 12 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Doze horas, 13 minutos, começamos o nosso noticiário desta sexta-feira chamando atenção, um alerta do Salvamar para a população soteropolitana. Quem pretende aproveitar as praias de Salvador nesse final de semana deve redobrar a atenção. A Coordenadoria do Salvamento Marítimo, a Salvamar, está orientando que banhistas evitem entrar no mar amanhã, sábado e também no próximo domingo. O alerta foi emitido por causa da chegada do fenômeno conhecido como swell, formado por ondas geradas por tempestades em alto mar. A previsão é de ondas que podem atingir até 3 metros de altura, além de formação de fortes correntes de retorno, aumentando significativamente o risco de alagamento. Segundo a Salvamar, orientação aí da Salvamar, as condições são favoráveis apenas para surfistas e praticantes experientes de esportes aquáticos, obviamente desde que possuam preparo físico e adotem todos os cuidados de segurança, porque a previsão é de ondas muito grandes para Salvador nesse fim de semana. Essa recomendação coincide com o final de semana de tempo firme em Salvador. De acordo com a previsão para o final de semana, Salvador deve registrar um final de semana de sol com ventos fracos e temperatura que pode chegar a 31 graus, aí máxima de 31 graus. Final de semana que vai ser convidativo para ir à praia, mas se for à praia, vá com cuidado. A Salvamar orienta evitar o banho de mar no final de semana por conta do risco da instabilidade marítima por conta de um fenômeno especial no mar que vai estar acontecendo, aí tempestades marítimas pouco mais longe da costa, mas que acaba influenciando a condição do mar na costa da capital baiana, Salvador. Vamos seguir a orientação da Salvamar e vamos ficar longe do mar, pelo menos ali de dentro do mar. Pode ir para a praia, tomar um sol, previsão de 31 graus, curtir um pouco aí, se bronzear, mas vamos de fato ter cuidado com a presença do mar nesse final de semana.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
12 horas 15 minutos, hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no meio-dia do seu 12 em Pauta, conferindo informação de tempo para essa sexta-feira, dia 10 de julho, capital baiana, Salvador, com previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite, mínima de 21 e máxima de 27 graus na capital baiana, Salvador. Tem previsão também para o sábado, amanhã, dia 11 de julho, previsão de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 28, segundo o Climatempo. E no domingo, previsão de sol com algumas nuvens sem chuva, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Agora, rua da capital baiana, vamos conferir prestação de serviço, informação de trânsito ao vivo no seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Trânsito. Atenção você, condutor, condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito livre em Salvador, na rua Carlos Gomes, na avenida Pinto de Aguiar, no Largo da Mariquita, no trecho do Acesso Norte, também na avenida Manuel Dias, na Pituba. Até o momento, 12 horas e 15 minutos em Salvador. Dois acidentes de trânsito foram registrados na capital baiana, com duas vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento na saúde das vítimas de acidente de trânsito em Salvador nesta sexta-feira, até o momento, né? E também a situação de trânsito está complicada. Atenção você, condutor e condutora, que vai passar pela BR-324, na altura do quilômetro 604 em Simões Filho. Você vai ter aí um problemaço ainda na manhã dessa sexta-feira, lentidão na região, trecho permanece em obras e segue com mudanças no tráfego ali no sentido Feira de Santana, Salvador, Feira de Santana. A pista ela continua totalmente interditada, com os veículos sendo desviados pela via lateral. No sentido Feira de Santana, Salvador, apenas a faixa da direita está liberada, enquanto a faixa da esquerda permanece bloqueada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chega aí, gente, a 4 quilômetros, com tempo médio de 30 minutos para a travessia no sentido Feira de Santana. Esse aumento no fluxo também provoca aí reflexos no trânsito do município de Simões Filho, já que muitos condutores buscam rotas alternativas. O que é que está acontecendo? Quem está pegando o engarrafamento na altura aí do quilômetro 604, né, onde aconteceu aí o afundamento da pista, quem está pegando o engarrafamento está buscando rotas alternativas pelo município de Simões Filho, também causando congestionamento na região. Uma nova interdição foi necessária após o registro de um novo afundamento na pista, provocado por uma falha estrutural em um antigo bueiro localizado sob a rodovia. Segundo o DINIT, ainda não há previsão para a conclusão dos serviços de liberação do trecho aí total. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que sempre que possível os motoristas utilizem a BA-526, a estrada se aeroporto, como rota alternativa para evitar os congestionamentos na região. Difícil aí, situação bastante complicada na BR-324, porém a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Trânsito do DINIT já falou que precisa de fato fazer esse reparo emergencial devido à gravidade do problema. Infelizmente, é um reparo emergencial que acaba afetando toda a região. Gente, são 12h19, a gente agora vai conferir uma entrevista especial no programa 12 em Pauta desta sexta-feira. Ontem o Dom Marconi Vinícius Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, ele concedeu uma entrevista exclusiva à nossa Rede Excelsior de Comunicação, uma entrevista em que ele detalhou um pouco da estrutura eclesiástica de um ordinariado militar, que diferente de uma arquidiocese que compõe ali uma abrangência territorial, um governo centralizado com o arcebispo, o ordinariado militar ele atende todo o país, atende as capelanias militares de todo o Brasil, e o Dom Marconi vai detalhar um pouco para a gente agora, ao vivo, com exclusividade no programa 12 em Pauta. Vamos conferir. Queridos ouvintes da nossa Rede Excelsior de Comunicação, estamos recepcionando nessa entrevista especial Dom Marconi Vinícius, ele que é arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil. Ele é arcebispo militar do nosso país, tem toda uma presença pastoral nos quartéis e nos capelões militares. É uma configuração arquidiocesana, não geográfica, mas sim espacial. E por isso, demanda uma presença pastoral peregrina, digamos assim, sinodal, com a presença de Dom Marconi em boa parte do nosso país. Vamos entender nessa entrevista especial com Dom Marconi um pouco sobre essa configuração de um ordinariado militar e como a presença da igreja se faz também nessa pastoral, nas forças militares e junto ao povo de Deus do nosso país. Por isso é uma honra recebê-lo da nossa Rede Excelsior. Dom Marconi, muito bem-vindo, sua bênção, bem-vindo à primeira emissora católica do país.
Deus te abençoe, meu filho. Uma alegria falar a todos os senhores e senhoras, nossos amigos que nos acompanham pela Rede Excelsior.
Tom Marconi, queria começar perguntando ao senhor. O senhor é arcebispo de uma circuncisão eclesiástica, ou seja, de um território eclesiástico que não é geográfico. É um território espacial. O que é um ordinariado militar e como funciona essa atividade pastoral nessa condição que o senhor vive de arcebispo militar do nosso país?
O ordinariado militar é uma prestação de serviço, se a gente pode assim dizer, no campo religioso, para as forças armadas e auxiliares. Por isso, nós estamos a serviço do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, dos policiais militares e dos bombeiros militares, também as forças auxiliares. Funciona como uma arquidiocese, com todos os direitos. Pode ter seminário, pode ter cúria, pode ter catedral, enfim. E, só que não é preso a um território, é elevado ao Brasil inteiro e, inclusive, a brasileiros que estão a serviço fora do Brasil. Por exemplo, hoje nós temos uma, uma missão na Antártida, a Marinha do Brasil lá, com os biólogos, faz um trabalho científico muito belo lá, e por isso também lá é minha arquidiocese, onde tem militar brasileiro ou familiares brasileiros de militares, ou até mesmo civis que prestam serviço aos militares, ali se encontra a Arquidiocese Militar do Brasil. Ela tem a sua parte eclesiástica, portanto, é criada pela Santa Sé e embasada num acordo do Brasil com a Santa Sé, por isso que é algo também legal. Temos uma lei, 6923, que rege todo o serviço religioso nas Forças Armadas e Auxiliares. Com esse serviço religioso, temos também o serviço dos pastores, não é só católico. Hoje eu tenho mais ou menos 187 padres, 90 diáconos católicos e mais ou menos 60 pastores, para dar também assistência aos protestantes que fazem parte da família militar. Trabalhamos juntos, um trabalho respeitoso, fazemos até o retiro juntos, onde eles chamam um bispo protestante para fazer as pregações e eu chamo um bispo católico, mas o restante é tudo em comum, para que eles também tenham este momento de estarem juntos, de trocarem experiências, enfim. É um trabalho ecumênico, até se a gente pode dizer, muito bonito, e porque eu tenho quartéis que tem um padre e um pastor, tem quartéis que tem só pastor, e ele tem que segurar a família católica lá, tem que cuidar um pouco da capelania até arrumar um padre, e tem outros que tem só o padre, que ele também tem que dar assistência à família protestante, às vezes morre um, às vezes é aniversário de outro, enfim, e o padre está lá para fazer uma oração, para estar junto com a família militar protestante, nesse caso, né? Então é uma arquidiocese, podemos dizer, bem diferenciada das outras, mas também temos o que é normal para uma vida de uma igreja particular. Temos batizados, temos casamentos, temos crismas, temos formação, temos inclusive uma câmara eclesiástica para os casos de nulidade de casamento, né? E a presença dos padres, ela se dá também de uma forma muito fraterna, porque 90% dos padres que eu tenho são de outras dioceses. Então, eu não sou militar, nunca fui militar, esta nomeação é direta do Papa, então para mim foi uma surpresa quando o Papa Francisco me escolheu para ser arcebispo militar do Brasil. Mas no caso dos padres, não. Os padres fazem um concurso, então eles são militares. Já entram como segundo-tenente, já entram como oficiais. Então eles têm uma carreira militar junto com a carreira eclesiástica lá dentro. Por isso eles vestem farda, por isso eles fazem todos os exercícios e as exigências que um militar tem. Eles têm subordinação do seu comandante. Igualmente, eles são transferidos de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Não tem esse negócio de um padre militar ficar o resto da vida, como às vezes tem em uma paróquia. Não, ele sempre é transferido, ele tem que fazer cursos lá dentro, ele tem que prestar assistência, não simplesmente no campo dos sacramentos, mas também palestras, estar junto aos soldados, ver os casos mais graves, até de tentativas de suicídio ou algum aspecto de saúde. É ele quem vai comunicar às famílias quando um soldado morre, quando alguém em serviço, infelizmente, perde a vida. Todos esses aspectos que é do nosso dia a dia. Hoje a violência nas nossas metrópoles está uma coisa terrível, de tal forma que os nossos policiais saem, nossos bombeiros, sem saber se voltam para casa. Então isso é uma constante, porque a nossa vida militar é uma vida de risco no dia a dia. Igualmente, as Forças Armadas se aprontam com os diversos cursos, nós estamos vendo uma escalada de guerras no mundo, enfim, de desafios também na América Latina, como temos visto nesses últimos tempos também. Então, com tudo isso, as nossas forças, elas devem estar preparadas. Mas eu sempre digo que somos todos homens e mulheres da paz. A guerra é o último instrumento para garantirmos a paz. Às vezes tem uma visão distorcida do militar como é um homem para a guerra. Não, ele é preparado para a guerra, mas constantemente é um homem que produz a paz no ambiente. Tanto que estamos também para os aspectos climáticos, como foi no Rio Grande do Sul, as enchentes, as queimadas no Mato Grosso, o nosso trabalho com os Yanomamis lá nas nossas selvas, nos nossos pelotões de fronteira, o nosso trabalho científico com a Marinha do Brasil, as nossas construções de navios, também de submarinos, né? A nossa Força Aérea Brasileira, que nos leva de canto a canto do nosso Brasil, enfim. As Forças Armadas, elas precisam igualmente, eles querem, se sentem muito honrados do Papa ter dado a eles um arcebispo e, como consequência, de ter o ordinariado militar como instância para a assistência religiosa dos militares e de suas famílias.
Dom Marconi, como o senhor bem pontuou, é toda uma estrutura arquidiocesana, mas é uma arquidiocese espacial, digamos assim, que está presente em todo o território nacional, como o senhor bem desenhou para a gente. O Papa Francisco, ele trouxe o termo sinodalidade